Parashá dessa semana é Parashat Bo. Parashat Bo começa contando sobre as últimas três pragas, que são gafanhoto, escuridão e a praga dos primogênitos. E a Torá conta sobre a saída do Egito, êxodo do Egito. Então, em primeiro lugar, Deus instruiu algumas mitzvot, começando pelo Rosh Chodesh, o calendário judaico, a mitzvah do Korban Pesach, a mitzvah de Brit Milah, comer o Seder, Matzah, Maror, Korban Pesach, e as instruções finais para a saída do Egito. E nesta última noite no Egito, iria acontecer a praga dos primogênitos, ninguém pode sair de casa para ficar sentado com a sua família fazendo o Seder. E na manhã seguinte, eles vão sair do Egito. E aí a Torá conta como o faraó veio correndo atrás de Moshe e Aharon, desesperado, e mandando eles irem embora. E Moshe falou: calma, nós temos horário para a partida. A partida é amanhã ao meio-dia. Temos tempo. E Deus ordena também que eles peguem, peçam para os egípcios darem coisas, objetos de ouro, prata, roupas para eles de presente. E assim eles fazem e finalmente saem. E depois a Torá dá algumas mitzvot. São duas porções que são conhecidas como a porção de Kadesh Li e Vehaya Ki Yeviachá, que são duas das porções que constam dentro do Tfilin. Porque uma das mitzvot ali ordenadas, fora Pidyon HaBen, resgate do primogênito, fora contar e narrar sobre a saída do Egito na noite de Pesach, etc., tem também ali sobre a mitzvah do Tfilin, nas duas porções, e por isso dentro do Tfilin constam estas duas porções, além das outras duas, Shema e Vehayayim Shamua. A primeira mitzvah que o nosso povo recebe é a mitzvah do calendário judaico. A mitzvah HaChodesh HaZeh Lachem Rosh Chodashim, como explicam nossos sábios, que Deus mostrou para o Moshe a lua nova e explicou para ele que é isso que vocês devem ver para declarar e definir que é o primeiro dia do mês. E a partir de então vocês vão saber todos os demais dias do mês. A partir de hoje, que era os Chodesh, no caso, do dia que Deus estava falando com Moshe, vocês vão contar, e é daqui 10 dias vocês vão separar já um animal para fazer a oferenda de Pesach, e depois, no dia 14, vocês vão fazer a oferenda, no dia 15, na noite do dia 15, vocês vão sentar para fazer o Seder, e no dia 15 vão sair do Egito, e assim já dá para se usar datas, dá para se usar o calendário. E os nossos mestres perguntam por que esta mitzvah é a primeira mitzvah. Primeira mitzvah que nós recebemos como um povo. Se você fosse pensar, qual a primeira mitzvah que eu vou dar para um povo que está se formando? Será que você pensaria em Rosh Chodesh? Provavelmente não. Afinal de contas, Rosh Chodesh não parece ser uma coisa assim fundamental. Rosh Chodesh é uma mitzvah, lógico, não estamos, Deus nos livre menosprezando, mas tem mitzvot que simbolizam algo mais forte. Korban Pesach, oferenda de Pesach, sim, isso, Pesach. Você vai ensinar a primeira mitzvah sobre Matzah, faz sentido, tem tudo a ver com o momento. Brit Milah, por que Deus escolheu justo a mitzvah de Rosh Chodesh para ser a primeira, a inauguração, a primeira mitzvah? O Kli Yakar explica, para você poder saber quando vai ser Pesach, você precisa ter o calendário. Então, por um motivo óbvio, Deus precisava primeiro instruir. Nós vamos falar agora sobre datas. Vocês vão saber quando vocês vão sair do Egito, quando vocês vão fazer o Korban Pesach. Precisa saber. Então, como você vai saber qual é a data? Eu preciso te informar, primeira coisa, como é que se faz um cálculo? Como é que você começa um calendário? Como é que você faz, monta o calendário? Para você poder saber quais são as datas. Então você sabe que hoje é o primeiro dia, muito bem. Então agora daqui 10 dias tem uma coisa, 14, 15. Tem um livro chamado Hikrei Lev, que escreveu o Rav Lev Heinemann, que era rabino da sinagoga do Gra, em Beit Vagan, quem conhece. E ele escreve um pensamento muito, muito interessante. Por que que é justo essa primeira mitzvah? Se nós formos olhar a lua, a Torá se refere à lua quando fala do sol e da lua na criação do mundo. Velimshol bayom velayla. Eles vão governar, eles vão dominar o dia e a noite. O sol domina durante o dia e a lua domina durante a noite. A lua é uma força da criação de Hashem. O Ramban, Nachman, descreve que as marés são comandadas pela lua. O Ramban, Nachman, descreve isso já há 700 e tantos anos atrás. Tem muitos fenômenos da natureza que dependem da lua. Então, a lua é um poder. A lua é poderosa. Deus deu um poder para a lua na criação. O que acontece? Até aqui, tinham datas. Por exemplo, quando a Torá conta, os Midrashim contam que Yitzhak nasceu em Pesach. Abraham comeu matzá em Pesach, com os anjos. Yaakov e Esav também trouxeram uma lá, a história das brachotas, trouxeram o prato especial para o pai, era a noite de Pesach. Quem determina que aquela noite era Pesach? Não tem calendário. Deus define. Até então o Midrash diz que quem estabelecia as datas era Deus. Quando o povo estava se formando agora na saída do Egito, Deus deu para o povo de Israel um poder gigantesco. Até agora, eu, Deus, é que definia as datas. A partir de agora, eu estou entregando nas mãos de vocês, vocês é que vão definir as datas. Quando o tribunal diz, hoje é Rosh Hashanah, primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, daqui 10 dias, é Yom Kippur. E isso é definido pelo tribunal. O Talmud nos diz, nas leis de Kiddush HaChodesh, de santificação do mês, que o tribunal, o Supremo Tribunal, tem poder absoluto sobre o tempo. Mesmo que eventualmente eles erraram num cálculo, erraram no que eles receberam a testemunha, o dia vai ser de acordo com o que o tribunal definiu. Isso significa, se o tribunal errou, vamos supor que eles erraram, era para Rosh Hashanah, era para ser numa segunda-feira, eles erraram e fizeram na terça. Estou supondo. Terça. Então quando vai ser Yom Kippur? Na quinta. Quem jejuar na quinta está correto. Quem quer comer na quinta-feira tem pena de morte celestial, careta. E quem come na quarta-feira? Afinal de contas, Rosh Hashanah era para ser na segunda. Foi um erro que caiu na terça-feira. Quem comer na quarta-feira não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, é uma mitzvah comer na véspera de Yom Kippur. Então quem define isso é o tribunal. E quem que dá careta? Deus. Então olha só, quero dizer que quando você está falando sobre o calendário judaico, Deus obedece, entre aspas, o Supremo Tribunal. Olha o poder que Deus deu para o Supremo Tribunal em relação ao calendário. Isso é um poder gigantesco. Por que que essa então é a primeira mitzvah? Porque como diz o Ibn Ezra, uma nação que está saindo do Egito são escravos há 200 anos. São escravos. Escravo é a coisa mais difícil que tem para um ser humano. Não tem nada mais difícil do que um ser humano ser escravizado para o outro. E agora eles estão saindo, eles precisam mudar toda a mentalidade deles. Eles têm mentalidade de escravo. Como que você muda essa mentalidade? Deus dá para eles a primeira mitzvah. Vocês, a partir de agora, comandam a lua. A partir de agora, vocês estão no comando. Uau! Ah, isso muda totalmente a mentalidade. A partir de agora, vocês estão no comando. Isso muda a mentalidade deles. Eles não são mais agora comandados. A primeira mitzvah demonstra que eles têm um comando. Mas aí tem um problema. O problema é que o poder corrompe. Poder corrompe. Se Deus está dando essa como primeira mitzvah, tem um perigo. As pessoas podem começar a se achar. Não é essa a intenção. Você está no comando, mas seja humilde. Como que nós vamos manter esta humildade? Explica o Hikreilev. Nós vamos olhar o Midrash, quando conta sobre a criação do mundo. O Midrash nos conta que Deus criou o Sol e a Lua, mesmo tamanho, com luz própria. Sheneha Meorot Agedolim, as duas grandes luminárias. Aí, a Lua reclamou para Deus e falou: Deus, não pode ser uma coisa dessas. Como que dois reis podem compartilhar uma mesma coroa? Nós dois com poder aqui nos céus não funciona. Precisa ter uma divisão de poder. E aí, Deus falou para a lua: vá e se diminua. Você tem razão, vai e se diminua. E a lua foi e se diminuiu. Aí a lua reclamou para Deus. E a lua disse para Deus: Deus, eu ofereci para você um argumento válido. E agora eu fui punida? Eu não estava certa que é impossível dois reis dominarem juntos? Então por que você me diminuiu? E a Shem então falou para ela: ah, você tem razão, você está certa. Eu vou te dar uma recompensa. Você é chamada de Amaor Hakatan. Você é chamada da pequena luminária. Vão ter grandes pessoas que vão levar esse título de pequeno. Yaakov Avinu é chamado de pequeno. David Amelech é chamado de pequeno. Grandes pessoas da história vão ser chamadas de Katan, assim como você. Não só isso, eu vou dar a partir de agora bilhões de estrelas que vão te acompanhar à noite. Peraí, então, a lua fez uma coisa errada ou não fez uma coisa errada? Ela estava certa ou ela estava errada? Não estava entendendo nada. Afinal de contas, ela fez uma reclamação. Deus falou para ela se diminuir. Parece que ela foi punida. E depois, quando ela vem com o argumento: ei, Deus, por quê? Como? Não tinha razão no meu argumento? Aí Deus dá para ela, fala para ela: não, você está certa, então eu vou te recompensar. Então ela foi punida ou ela foi recompensada? Diz o Hikreilev: no primeiro momento, a lua fez uma reclamação. Por mais que ela tinha razão, né? Mas fora de lugar. Deus mandou ela se diminuir. Agora, a lua podia se diminuir de várias formas. Isso vai se diminuir. Ela pode diminuir em 1%, 5%. Ela já diminuiu. A lua não precisava renunciar à sua luz própria. Não precisava se diminuir tanto. Qual a comparação da lua para o sol? São muitas e muitas vezes. Ela se diminuiu bastante. Isso significa que a lua não somente obedeceu o comando de Hashem. Ela aprendeu a lição. Ela aprendeu a lição que ela foi arrogante. Ela foi arrogante ao vir para Deus. Dois reis. Foi arrogante. E agora, quando ela se diminuiu muito bem. Ela fez com todo o rigor. Além do que ela deveria fazer. Ela se diminuiu muito. Perdeu luz própria. A lua se tornou um exemplo brilhante do que significa humildade. E por isso, ela recebeu também o prêmio de consolação pelo fato de ela ter se diminuído e entendido que ela precisa ser humilde. Deus deu para ela então um monte de estrelas, e mais pessoas vão ser chamadas em nome de você, que você foi pequena, você é grande, pequena. Então você vai ser chamada, vai se usar esse título para outras pessoas. Por isso, nosso povo recebeu como primeira mitzvah, receberam a mitzvah da lua. Saibam que a partir de agora vocês estão no comando, vocês são comandantes agora, vocês não são mais escravos. Saiam dessa mentalidade de escravidão. Ah, tem o perigo de chegar o poder subir na cabeça e a pessoa ficar orgulhosa. Não, pera aí, você está falando da lua. Vocês têm agora um poder igual da lua. Aprendam a lição da lua. Vocês precisam manter sempre a humildade. Só para finalizar com uma historinha sobre o final da Parashá, que fala sobre Pidyon Haben, resgate dos primogênitos, que é uma mitzvah, a criança que nasce de pai e mãe que não são Kohanim e nem Leviim, nem o pai nem a mãe, tem uma mitzvah de resgatar esse primogênito que pertence ao Kohen, se nasceu de parto normal. Ele pertence ao Kohen e precisa ser resgatado, uma mitzvah. Depois de 30 dias, se faz esse resgate, o pai paga uma soma de 5 moedas de prata para o Kohen e tem uma brachá, uma mitzvah. Ele resgata esse filho de volta para si. O Rav Grusman é um grande palestrante em Israel. Ele dá também aulas em faculdades. E tem uma aula que ele dá numa faculdade que o enfoque não é Torá. Ele não está lá para divulgar a Torá para as pessoas. E sim, ele foi convidado para dar uma aula para as pessoas terem noções de judaísmo como matéria. Então ele evita fugir muito do que está lá na matéria, mas de vez em quando as pessoas perguntam. E uma vez fizeram uma pergunta para ele sobre se hoje em dia nós temos pessoas tão grandes como tinha antigamente, esses profetas que aparecem no Tanakh. E ele então falou que sim, sem dar nomes. Falou que tem muitos grandes mestres, grandes tzadikim, toda a geração tem 36 tzadikim ocultos, tem tzadikim revelados, e que eles de fato são pessoas muito especiais, eles transmitem muitas coisas especiais, dão conselhos, dão brachot, etc. E ele já estava para encerrar o assunto, quando um dos oficiais ali ergueu a mão e falou: Rabino, queria contar uma história. Senta, deixa eu falar. E ele contou que quando ele era pequeno, ainda na Europa, ele de repente começou a ter um problema. Quando ele ouvia qualquer barulho, ele desmaiava. Qualquer barulho, desmaiava. E os pais perceberam. Então, para ele ficar desmaiando, tomavam todo o cuidado para não fazer barulhos na casa. Colocaram panos e toalhas nas janelas para não vir barulho de fora. Então caía um copo, caía um garfo, o que? A criança desmaiava. Eles levaram médicos, os médicos examinaram e falaram: não temos ideia. E acabaram dizendo para os pais levarem o menino para longe, ou para Viena, ou até Berlim. E assim a mãe dele levou ele. A mãe levou ele, chegaram em Viena, foram nos médicos, depois foram para Berlim. E os grandes professores, doutores, não sabiam dizer, falaram: um caso muito estranho, não temos ideia. E ela voltou de novo para a Romênia, não era na Romênia. Voltou para a Romênia. E muito triste, muito chateada, que fizeram toda uma viagem para tentar curar o filho e não conseguiram descobrir absolutamente nada. Aí uma amiga falou: por que você não procura por um tzadik? Ela disse: tzadik, mas que eu com tzadik? Não, mas procura um tzadik. Quem sabe ele pode dar uma brachá, pode dar um conselho. Não custa nada. Ela pensou: de fato, não custa nada, já tentei de tudo. Vamos tentar um tzadik. E assim ela foi com o filho. Chegaram num tzadik e ela contou toda a história, todo o histórico do filho. E esse tzadik falou para ela: por um acaso ele é o filho primogênito? Sim. E vocês fizeram pidyon haben quando ele nasceu? A mãe falou: o quê? Falou: mitzvah, resgate dos primogênitos. Ela disse: o quê? Nunca ouvi falar disso. Então o Rebbe explicou como é que faz. E ela disse: não, nunca fizemos, não tínhamos ideia que tem essa mitzvah. Então o Rebbe falou: espera um pouquinho, daqui a pouco as pessoas vão se juntar aqui, vão fazer a reza de Minchá. A gente já organiza pidyon haben. E assim, o Rebbe deu um abraçá para o menino e falou que assim que você fizer pidyon haben, imediatamente você vai estar curado. E de fato, juntou o minyan, tinham kohen, fizeram pidyon haben. Saíram de lá e já na viagem de volta para a cidade dela, ela já percebeu que o menino não está desmaiando com barulhos. Chegaram em casa, perceberam que está totalmente curado. Não estava acontecendo nada. Tiraram todas as toalhas e ele começou a ter uma vida normal. E esse oficial conta. E depois disso, nós ficamos satisfeitos, graças a Deus. Estava curado só por conta e pelo mérito dessa mitzvah. Rav Grusman falou: e você, quem é o Rebbe? E esse oficial disse: o Rebbe, na época, morava em Tel Aviv. Falou: ele mora em Tel Aviv, acho que na Rothschild. O Rebbe de Borras. E o oficial disse que, desde então, todo ano, véspera de Rosh Hashanah, nos dias anteriores a Rosh Hashanah, eu levo toda a minha família e nós vamos lá no Rebbe de Borras para pegar uma brachá com ele para o ano que está entrando. O Rav Grusman termina contando que depois disso ele nunca mais viu esse oficial. Depois de alguns anos, no enterro do Rebbe de Borras, ele viu esse oficial lá na porta do cemitério chorando, chorando, chorando. De fato, ele sentindo muito a partida desse Rebbe, que trouxe saúde para ele. Você vê como o Sadiquim de fato tem uma força especial que a Shem dá para eles, para enxergarem qual ponto precisa ser corrigido, o que precisa ser feito, e principalmente o quanto que é importante fazer pidyon haben e todas as outras mitzvot, como elas trazem bênção para cada um e um.